Olá a todos, muito obrigado por estarem hoje conosco em nossa teleconferência do segundo trimestre de 2023. Good afternoon. For those that need translation, please click in the interpretation button below. And also, the slides in English are available in the chat or in our investor relations website. Bom, sou o Fábio Bortolotti, CFO da Infracommerce. Os resultados que anunciamos ontem e o áudio desse call e os slides que usaremos como referência estão disponíveis já no nosso site de RI. Junto comigo nesse call está nosso CEO e fundador, Kai Schopen. E após a apresentação, estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta, use a funcionalidade de levantar a mão e você entrará na fila. E a pergunta também pode ser enviada pelo chat e a gente lê por aqui. Antes de passar a palavra ao Kai, eu gostaria de alertá-lo sobre nossas eventuais declarações prospectivas. Quaisquer assuntos discutidos hoje que não sejam fatos históricos, particularmente comentários sobre as perspectivas de negócio da companhia, planos futuros, objetivos e metas operacionais e financeiras, constituem declarações baseadas em uma ampla gama de suposições, crenças e premissas que a administração da companhia acredita ser razoável, mas estão sujeitas a uma série de incertezas e riscos que são discutidos em detalhes em nossos documentos enviados à CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Além disso, durante a teleconferência, discutiremos medidas de desempenho que não estão nos padrões IFRS, que não devem ser consideradas isoladamente. Para uma conciliação dessas medidas, que não estão nos padrões IFRS, consultem as tabelas do nosso release de resultado. Com isso, eu passo a palavra ao Kai, que irá comentar sobre os principais destaques do trimestre.
Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Esse trimestre é muito especial e transformacional para a Infracommerce. Nosso resultado mostra a força da nossa proposta de valor no Brasil e no restante da América Latina. Além de uma capacidade da companhia de mudar o mindset para rentabilidade e geração de caixa sem sacrificar o crescimento. Estamos mais que on track com nosso compromisso de entregar um ano de forte geração de EBITDA com menores níveis de CapEx, conforme divulgado ao guidance de mercado. Quero agradecer muito à equipe da Infracommerce, que nos últimos meses trabalhou duro para fazer o impossível virar possível, trabalhando eficiência, rentabilidade e crescimento ao mesmo tempo. Como vocês podem ver no slide número 5, nós crescemos a receita 36% nesse trimestre, compensando os efeitos da saída de parte de um cliente importante, como nós já comunicamos no passado. Consideramos isso uma grande conquista, principalmente já que o mercado de e-commerce e varejo em geral sofreu no segundo trimestre. Nosso EBITDA ajustado atingiu R$ 53 milhões, praticamente triplicando em comparação com o segundo trimestre de 2022, fruto do nosso trabalho de redução de despesas e ganhos de eficiência. A margem de EBITDA atingiu um patamar de 17,7%, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior. Nosso GMV também teve crescimento para R$ 4,3 bilhões, 40% acima do segundo trimestre de 2022. Mesmo com o crescimento dos negócios superior a 35% e a aquisição da Econsua para fortalecer a nossa presença no Chile e no México, reduzimos o quadro total de funcionários em cerca de 12%, como fruto das sinergias. E, por fim, terminamos o trimestre com recorde de 758 clientes. Eu estou indo para o slide número 6. Nosso plano de ganho de rentabilidade e geração de caixa é uma agenda transformacional da Infracommerce. E depois de meses de trabalho duro, está começando a mostrar os primeiros resultados. Como explicamos na divulgação do primeiro trimestre, o objetivo do projeto era uma melhoria de geração de caixa de 120 a R$ 140 milhões anualizados. Desse valor, até final de junho, já realizamos 88 milhões, correspondente a mais ou menos 70%. Estamos confiantes para a realização do restante do valor igual prometido nos próximos meses. Mas, além disso, após a divulgação do primeiro trimestre, identificamos um potencial adicional de R$ 36 milhões de reais analisados em economias potenciais, que esperamos capturar no ano que vem, dado o timing de implementação. Dessa forma, o saving target potencial fica entre 156 a 166 milhões, dividido entre CAPEX e OPEX. No próximo slide, vocês vão ver o status do guidance. O Fábio vai comentar, na sequência, o detalhamento dos resultados financeiros do trimestre. Porém, no slide número 7, eu gostaria de destacar a tendência de transformação da companhia e o status da entrega até hoje dos indicadores do guidance divulgado ao mercado. Em EBITDA ajustados, crescemos para 52,9 milhões no trimestre, praticamente triplicando em comparação ao segundo trimestre do ano 2022, inclusive acima do valor de quarto trimestre do ano passado, que sazonalmente é o mais forte devido ao Black Friday e às compras do final do ano. Continuamos reduzindo o CAPEX com a repriorização dos nossos investimentos, alcançando 29,5 milhões de reais no trimestre. Uma queda superior a 50% em comparação com o ano anterior, também reforçando a tendência de queda já reportados em outras oportunidades e indicando também a inclusão das integrações dos M&As que nós precisávamos fazer. Com os resultados até agora, estamos muito otimistas em atingir ou superar o topo de ambos os indicadores do guidance. Somado ao primeiro trimestre, alcançamos um EBITDA de 79 milhões, atingindo metade do guidance, considerando o centro do range, assim como o CAPEX acumulado. Dessa forma, o indicador de EBITDA menos CAPEX está positivo em 17 milhões no semestre, já próximo ao centro do target, mesmo olhando para um semestre que sazonalmente é inferior. Agora o Fábio iria comentar os resultados financeiros em maiores detalhes nos próximos slides.
Obrigado, Kai. Eu sigo agora para o slide 9, onde vou comentar os destaques financeiros do trimestre. Então, conforme o Kai já antecipou, o segundo trimestre de 2023 apresentou uma mistura de forte crescimento com ganho de margem operacional. Mesmo com o mercado desafiador de e-commerce e do varejo, não só no Brasil, mas também na América Latina, conseguimos apresentar um crescimento de 40% em GMV e 36% em receita líquida, alcançando 300 milhões de reais de faturamento no trimestre. Um bom destaque foi a América Latina, com um forte crescimento orgânico e inorgânico, porém todas as nossas unidades de negócio apresentaram um crescimento consistente. O grande destaque do trimestre, no entanto, foi a margem EBITDA, que ajustado aos custos não recorrentes dessas rescisões e dos M&As, chegou a um patamar de 17,7%, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior, e um ganho de 5 pontos percentuais versus o trimestre passado. Muito importante notar o mindset da equipe da liderança em continuar buscando sinergias e redução de despesas, como parte do escopo do projeto já mencionado anteriormente pelo Caio. Indo agora para o slide 10, o SG&A sobre receita líquida, descontando os efeitos de depreciação, melhorou em 8 pontos percentuais, indo de 47,5% no segundo trimestre do ano passado para 39,5% no segundo trimestre desse ano. O CAPEX, como o Kai já mencionou, continua em redução, com mais de 50% de queda versus o valor investido no mesmo trimestre do ano passado, refletindo, né, o final aí das integrações dos M&As que a gente já vinha antecipando. Mas além do ganho de SG&A, também tivemos melhoria de margem bruta, que em conjunto resultaram num ganho de 9,2 pontos percentuais na margem EBITDA ajustada nesse trimestre. No slide 11, ajustamos o lucro líquido para as despesas não recorrentes de M&A e essas rescisões, e também a amortização de mais-valia do M&A, que é um efeito não caixa do nosso, no nosso P&L. Mesmo não tendo um resultado completo de grande parte do projeto break-even, uma vez que as reduções de quadro foram efetivadas só em maio, já vemos que o nosso prejuízo foi inferior, inclusive, às despesas financeiras bancárias de 30,8 milhões no período. E dado isso, Considerando só o último mês desse trimestre, esses valores ficam ainda mais próximos do break-even total, que é o que estamos buscando de forma muito comprometida. Uma futura redução consistente da taxa de juros também teria um impacto significativo nesse nosso indicador. Agora vamos para o slide 12, onde a gente detalha os nossos investimentos. O nosso CAPEX se divide basicamente em infraestrutura, logística e tecnologia, sendo que esse último que concentra boa parte dos recursos, uma vez que a nossa estrutura logística não exige um CAPEX elevado. Como o avanço das integrações dos M&As já aconteceu, o CAPEX caiu mais de 50%, né, para R$ 30 milhões no segundo trimestre. E a queda mais expressiva nesse trimestre foi exatamente no CAPEX de infraestrutura, uma vez que ano passado tivemos investimentos altos para consolidar os CDs dos M&As, que não se repetirão mais na mesma proporção, conforme também adiantamos já no nosso Investors Day. No slide 13, temos a visão do caixa e também da dívida líquida. No segundo trimestre de 2023, a Infracommerce encerrou com uma posição de caixa de R$ 226 milhões, com redução em relação ao trimestre anterior, porém com pouca variação da dívida líquida. Apesar do crescimento grande na dívida líquida que a gente reportou no trimestre passado em função da sazonalidade, já nesse trimestre tivemos um crescimento inferior a 5%, no valor de R$ 17 milhões, que basicamente é o que a gente também reduziu de compromissos de M&A na mesma proporção. Cabe lembrar que o segundo trimestre não capturou 100% das reduções, como já falamos, pois grande parte delas se iniciaram em maio, e o trimestre também contou com altos custos de rescisão de desligamentos e de contratos. Além da racionalização de custos, despesas e investimentos, também estamos implementando diversas iniciativas para otimização do capital de giro, ações que devem ser somar incremento de geração de caixa operacional perene para a companhia. Em adição ao caixa da companhia, temos também saldo de créditos e depósitos fiscais a recuperar, saldo líquido, de R$ 125 milhões, que estamos focados em monetizar ao longo dos próximos trimestres. E com isso, agora eu retorno a palavra ao Caio.
Obrigado, Boto. Por fim, no slide número 14, ressaltamos os principais pontos abordados. Como eu já falei, a Infracommerce vive momento muito importante e transformacional. Além do crescimento orgânico e expansão das margens, o avanço dos nossos projetos de eficiência e rentabilidade nos deixa muito animados para, em prazo bem mais curto do que esperado, possamos alcançar lucratividade e geração de caixa. A gente tem trabalhado, tem muito trabalho para frente, mas estamos muito confiantes em onde podemos chegar com nosso modelo de negócio e a capacidade de execução da nossa equipe incrível.
Obrigado, Caio. Bom, com isso a gente gostaria de passar para a sessão de perguntas e respostas. Então, só repetindo aqui, para fazer uma pergunta, por favor, você pode usar a ferramenta de levantar a mão no chat. As perguntas vão ser atendidas na ordem que são recebidas, mas também tem a opção, né, de mandar a pergunta por escrito. Então, só momento que a gente vai começar a chamar as pessoas aqui. A primeira pergunta da Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Se puder abrir o microfone dela, por favor.
Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo?
Muito bem.
Boa tarde.
Boa, obrigada por pegar nossa pergunta e também parabéns pelos resultados. Aqui do nosso lado a gente tem duas perguntas, tá? A primeira delas é com relação ao crescimento, principalmente no Brasil. A gente entende que o cenário macro ainda está super desafiador para o e-commerce aqui na região, mas eu queria entender pouco das perspectivas de vocês da recuperação do setor aqui no país, olhando para frente. E a segunda pergunta é em relação ao guidance, né? Eu entendo que lá atrás vocês comentaram que esse guidance ainda não incluía a questão dos M&As. Então, a gente queria entender agora, com a consolidação da Econsul e também com essa nova estratégia de savings da companhia, se eventualmente a gente poderia ver algum tipo de upside para esse guidance olhando para frente. É isso do nosso lado. Obrigada, pessoal.
Perfeito. Então, eu vou pegar a primeira parte da pergunta. Obrigado pelas provocações, ambos muito bons. E o Boto vai pegar a segunda, tá? Falando pouco sobre o setor de varejo e e-commerce, acho que tradicionalmente, quando os juros ficam altos, né, o varejo sofrem um pouco mais, e acho que a gente ainda está vivendo um pouco também a ressaca pós-Covid, porque no final das contas os comms ainda estão um pouco em comparação com uma época onde as lojas físicas estavam fechadas ou parcialmente fechadas. Então eu sou bastante optimista para o crescimento de e-commerce em geral. A gente vai via começando do rente esse ano, na minha opinião, o e-commerce voltar para crescer, e se alguém desenharia uma linha do crescimento do mercado de e-commerce, acho que talvez seria uma linha razoavelmente reto subindo com um pico acelerando pelo e-commerce, que depois reencontra em forma de uma queda com essa mega tendência que é muito mais linear. Então, tudo isso para falar, eu sou otimista para e-commerce do Brasil, e a gente só precisa soar para fora essa aceleração artificial que a gente tem nos finais agora do impacto do Covid. Para a América Latina, a gente está vendo um crescimento superior ao Brasil em praticamente todos os países, mesmo na Argentina, por exemplo, simplesmente porque eles estão 2, 3, 4 anos atrás da gente. Então, tem muito mais potencial de pessoas para entrar no mercado. Especificamente para infracommerce, a gente atua em um segmento de direct to consumer, certo? A gente opera os sites do e-commerce de indústrias. Então, a gente é um agente de digitalização e de desintermediação da cadeia de suprimentos. E em momentos de juros altos, em momentos de inflação, onde as margens estão sendo compactadas, ou no mínimo pressionadas, esse direct to consumer, essa desintermediação, é o canal tradicionalmente mais lucrativo. Então, se você consegue turbinar a venda dentro desse canal, você consegue offsetar parte desse efeito de pressão de margens. Então, nosso modelo de negócio, tanto no Brasil quanto na América Latina, está vivendo um momento super bom, porque é uma solução para um problema macroeconômico, além de direct to consumer ser uma mega tendência. Então, esses dois efeitos se elimina um pouco, no sentido de a gente tem um mercado de e-commerce e varejo desafiador, mas a infracommerce está em um segmento que está beneficiado pela essa tendência macroeconômica, e a gente continua fechando muitos clientes novos. Então, a soma dos três está dando esse crescimento que a gente conseguiu mostrar.
Bom, sobre a pergunta do guidance, né? Então, de fato, o M&A não constava do guidance que a gente divulgou, porque foi inclusive pré-closing, né? E o que a gente adotou aqui? A gente está começando a integração, né? Inclusive o programa de PMI lá na América Latina já está em curso, né? E a gente está querendo ter mais detalhes ali, né? De saber exatamente, né, essas sinergias versus também os investimentos que às vezes tem que fazer ali para capturar essas sinergias. Então, a gente decidiu conservadoramente em não alterar o guidance, mesmo a gente tendo um resultado muito bom, né, no caminho do guidance, no primeiro semestre, que é historicamente inferior ao segundo semestre. Então, a gente decidiu, por hora, de conservadoramente não alterar esse guidance, e assim que tiver clareza, aí a gente pode tomar uma decisão ali de rever esses números.
Perfeito, pessoal. Super obrigada.
Obrigado. Vou aguardar aqui mais algumas perguntas. Bom, pessoal, não havendo mais perguntas, queria agradecer bastante o nosso time de RI aqui por preparar todo esse material, e a todos vocês aí que participaram. E a gente está, como sempre, né, à disposição para eventuais dúvidas ao longo do dia, ao longo das próximas semanas. Muito obrigado.